Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou o Mário Vasconcelos e temos como convidada Isabel Colher, uma das grandes especialistas no restauro de azulejos tradicionais portugueses. Obrigado, Isabel, por ter vindo.
Obrigada eu pelo convite.
A sua primeira formação foi na área da cerâmica. Como é que depois transitou para a conservação e restauro de azulejos?
Foi um bocadinho por acaso, porque eu tirei o curso de cerâmica e estava ali indeciso. Eu era muito jovem, tinha cerca de 20 anos, já tinha acabado o 12º ano, andei ali sem saber o que é que queria fazer, fui para cerâmica. E quando acabei o curso de cerâmica fiz um pequeno estágio e estava a ponderar, depois do estágio, entrar para a Faculdade de Belas Artes para a escultura. Pronto, a vida troca-nos as voltas e na altura vi um anúncio num jornal que existia, que era o Jornal 7, em que o Museu do Azulejo estava a pedir pessoas para fazer um curso, formar um curso então de conservação e restauro de azulejos, que não havia ninguém. E eu pensei, isto tem a ver com azulejos, tem a ver com cerâmica, deixa-me lá tentar. Fui aceito, pronto, fiz o curso de conservação e restauro, um bocado por acaso, não era aquela coisa que eu queria toda a vida, não é? Mas acabou por acontecer. E de lá para cá sempre trabalhei na área da azulejaria, pronto, não só em cerâmica, mas muitos anos em conservação e restauro, e depois é que passei novamente para a cerâmica, mas na via da conservação e restauro de azulejos.
É justamente na azulejaria que, pelo menos de início, gostava mais de modelar do que pintar. E, no entanto, depois, mais tarde, passa para o restauro, não é? Onde a pintura é fundamental.
Sim, a pintura é fundamental porque nós estamos habituados ao azulejo tradicional, aquele azulejo que é quase toda a nossa azulejaria, que tem pintura, portanto a técnica é a técnica da majólica, é pintura, mas o azulejo não é só pintado, o azulejo também é em relevo, também há azulejo em relevo e, portanto, toda essa parte do azulejo em relevo é que eu me identifico mais, gosto de modelar, gosto de conceber protótipos que depois são vidrados e tudo, isso é o que eu mais gosto de fazer. É claro que depois consigo fazer várias técnicas dentro da azulejaria e muitas da pintura, pronto. E depois dentro da pintura também há várias técnicas, mas pronto, isto agora não... Íamos continuar aqui com conversa que claro. Não escalávamos.
E na altura, ainda no tempo da sua formação em cerâmica na António Arroio, foi aluna do grande artista plástico Querubim Lapa.
Sim.
O que é que colheu dele como experiência, como aluna, visto que é uma referência, de facto, nas artes plásticas portuguesas?
Ele era muito engraçado porque ele falava connosco, nós estávamos nas oficinas e portanto estávamos na aula dele, na oficina de vidrados, que ele era mestre em vidrados, e pronto, ele propunha-nos exercícios que nós fazíamos e depois ele chegava, muitas vezes chegava perto de nós e assim, eu lembro perfeitamente uma vez que eu propus lá uma coisa qualquer, que já não me lembro o que era, e ele disse, oh filho, isso é tão feio, faz outra coisa diferente. E eu fiquei assim, oh, bolas, isto é tão feio. E depois, tipo, o que é que eu posso fazer que seja diferente? Pronto, depois ele lá fez, mas ele tinha piada porque ele chegava ao pé de nós e achava sempre que nós tínhamos que inovar, que fazíamos coisas, mas que aquilo não era assim simples, não nos saía assim também com tanta liberdade como a ele, que também já tinha bastante idade, não é? Portanto, estas coisas, os percursos fazem-se e aquilo ao fim de muito tempo a pessoa tem ali outra destreza, não é? Mental e manual.
Outro traquejo,
exatamente.
Quando a Isabel está a fazer experiências com cores para o seu trabalho, costuma compará-las um bocado às receitas de culinária.
Exato.
Umas vezes saem melhor, outras vezes saem pior.
Exato.
A culpa é de quê? É das porções dos ingredientes? É da temperatura dos fornos? O que é que acontece?
A culpa é de tudo. É as porções dos ingredientes, as temperaturas dos fornos, os pigmentos que não são os mesmos que há 200 anos, há 300, há 100. Há vários fatores que implicam, pronto. E também porque em cru, muitas vezes não é o resultado em cru, não é igual ao resultado depois de cozido. E, portanto, nós em cru, quanto mais tempo temos disto, mais sabemos os componentes, o que é que dão, as possibilidades de cada componente, o que é que vai dar, as percentagens, sabemos, empiricamente já sabemos, pronto. Mas, na verdade, em cru não conseguimos ver, tem que ir ao forno e só depois de ir ao forno é que a pessoa vê e quando vê o resultado pensa, oh, ok, isto muitas vezes é um dia inteiro, é um dia, só no dia seguinte é que se vê e depois pensa, ok, tem que elaborar nova receita consoante o resultado e às vezes o resultado vem passado vários dias, às vezes não se chega lá, outras vezes é vários dias. E às vezes pensamos assim, no final eu penso assim, ah, bolas, porque é que eu não fiz logo isto? Era tão simples. Era tão simples, mas eu sem o processo não tinha chegado ali. Portanto, era simples, mas é só no fim é que eu vejo como era simples. Porque sem o processo eu não tinha dado logo o passo da primeira experiência para a última. Tinha que ter todo aquele caminho, então... Mas claro, da próxima vez que me aparecer qualquer coisa do género, eu já tenho essa experiência acumulada e, portanto, é assim que a pessoa vai ganhando.
Aliás, é com os erros que se aprende.
Com certeza, e é assim
que... Até porque um azulejo demora muitas horas a cozer no forno, não é?
Um azulejo demora muitas horas a cozer no forno. Normalmente, e se for um momento pequeno, ou seja, a minha oficina é uma oficina pequena. Eu tenho 3 fornos, tenho um forno muito pequenino, que é o forno das experiências, porque também gasta muita eletricidade e, portanto, uma experiência eu não vou fazer pequenas placas de experiências e pôr no meu forno grande. Porque também para já, porque são 2 dias no forno e no forno pequenino é só um dia. Pronto. E vai o forno só com uma plaquinha, portanto é uma coisa mesmo muito pequenina. Mas uma cozedura normal, num forno normal grande, digamos um forno que esteja cheio, então só para cozer até à temperatura que eu pretendo, que normalmente anda à volta dos 1000 graus, são cerca de 8, 9 horas. Até aos 1000, pronto. Depois então, para voltar a poder abrir o forno... Também não posso abrir aos 1000, não é? Tenho que esperar que tudo o que está lá dentro arrefeça. Portanto, isso normalmente é um dia inteiro, quase 2 dias. Só quando está ali à volta dos 100 graus é que eu já arrisco abrir um bocadinho para arrefecer mais rápido aqueles últimos 100 graus e depois posso desenfornar com ainda morninhos, mas a pessoa tem que pensar que se tirar as coisas muito quentes, depois há choque térmico e parte
claro, de peças. Claro. Oh, Isabel, e nem de propósito, estamos aqui a falar desse processo de produção e para quem nos está a acompanhar e que esteja menos dentro deste tema, como é que se cria um azulejo de raiz? Começa-se pela parte conceptual e depois vem a parte técnica, não é? Que já é essa que acabou de referir.
Esta é uma segunda fase.
A primeira, como é que é?
A primeira fase é o barro. Pronto, normalmente os azulejos... Antigamente, feitos nas oficinas, como as minhas, não é? Antes de haver as fábricas, não é? No século XIX aparecem as fábricas, começa a produção industrial. Mas a base de qualquer azulejo, que é cerâmica, azulejo é cerâmica, a base da cerâmica é a terra, é o barro. O barro, que depois de estar na sua fase plástica, pode ser amassado, pode ser esticado. Portanto, há toda essa primeira fase. Eu vou falar do meu processo, que é o meu processo manual. Pronto. Há uma fase em que a pessoa tem o barro, que estica o barro com o rolo da massa. Vá, que até isso é como na cozinha, como esticar a massa para fazer uns rissóis, não é? Estica-se o barro, corta-se as placas.
Lá está a comparação com a culinária.
É tudo igual à culinária, é tudo, muitas coisas. Eu tenho muitos utensílios na minha oficina que eram da minha avó da cozinha, que ela usava e que eu ainda hoje uso algumas coisas para a oficina, que já não uso em casa, pronto. Portanto, há uma primeira parte que é o barro tem que ser conformado, normalmente placas com uma espessura específica, placas quadradas, retangulares, o que se quiser, e essas placas têm que secar lentamente, com um peso em cima para não empenarem, pronto, se bem que o processo manual acaba sempre por ter pequenos empenos, mas isso é que é a beleza da cerâmica manual e dos azulejos manuais, que é igual ao que se fazia há muitos anos, não é? Há muitos séculos, e portanto, essa primeira parte, ele depois o azulejo vai cozer ao forno, o barro é cozido uma primeira vez. E depois então vem a fase do vidro, vem a parte de vidrar, tem que se vidrar com um tom que se pretende, e a pintura, caso tenha pintura, tem que se pintar e depois vai ao forno a cozer uma
segunda vez. Pois era isso que eu gostaria que falasse também com o Edu, depois a parte do desenho e da escolha das cores.
Das cores, pronto. A parte do desenho, no meu caso, como eu faço réplicas das lojas, porque eu estou ligada à conservação e restauro, e à reabilitação, digamos... Eu replico desenhos que já existem, pronto. Poderia criar os meus, mas a técnica é basicamente a mesma, não é? A parte dos desenhos, pronto, como eu replico desenhos, é o desenho que me chega, é o desenho que eu tenho que replicar. Esse desenho é copiado, dependendo das técnicas, vá, mas a técnica normal é esse desenho é copiado com papel vegetal, é feito um picotado, e depois esse picotado, porque o vidrado é um pó, é um pó. Não se consegue desenhar com um lápis em cima desse pó. E se rasparmos, esse pó sai. Portanto, esse pó é que é o que vai fundir e que vai incorporar o desenho. Portanto, O desenho é picotado, é passado com uma boneca de carvão, que é uma espécie de uma bolinha que tem carvão lá dentro, e nós passamos sobre o picotado e o picotado passa pelo, o carvão passa pelos buraquinhos, fica marcado no vidrado. E então depois com os pincéis, pronto, é pintar, mas mesmo as cores, eu não compro as cores que são pigmentos, que também são pós, é tudo pós aplicados sobre pós, pronto, são tudo pós. A água é só o veículo de aplicar os pós, mas a água evapora e desaparece, pronto, a água ali não faz nada senão ser o veículo da aplicação dos pós. E depois, os pós, eu compro os pigmentos, mas os pigmentos, assim, imediatamente, como vêm do fornecedor, não me dão os tons que eu pretendo exatamente iguais aos antigos. Portanto, eu tenho que fazer as minhas próprias receitas também para os pigmentos. Mistura de pigmentos, mais aqui, mais ali, tentativa e erro, vai ao forno, tira, pronto, estou sempre nisto, até que, pronto, chega às cores e guardo as receitinhas todas, porque depois, quanto mais receitas eu tiver, mais fácil é eu reproduzir, claro, qualquer coisa que me apareça, que eu já sei o que é que... Isto é aquela que eu tenho ali. Ou se não é igual, está muito perto e, portanto, só mais um bocadinho e já chegamos, claro, lá.
No ano em que, enfim, estamos a celebrar o 25 de Abril, a Isabel decidiu fazer uma coleção numerada e assinada alusiva à data. Como é que surgiu essa ideia?
Esta ideia já me tinha surgido aqui há algum tempo, só que eu de repente pensei, bom, isto é em 2022, calha ali os 50 anos, e estava programada para 2022 fazer essa coleção e tal. Até que alguém me disse, calma, não em 2022, é em 2024. Eu, ah, claro, disparate. A ideia ali ficou, e de repente estamos em 2024, eu tenho andado sempre cheio de trabalho. De repente, janeiro de 2024, eu penso, epá, estamos no ano de...
Está quase em cima.
Está quase em cima e eu quero fazer esta edição limitada porque eu tenho pouco trabalho de autor, não ambiciono também ter muito trabalho de autor, eu gosto do que faço e acho que é importante aquilo que eu faço, da forma como faço, a azulejaria anónima, a preservação do património, são tudo coisas que me dizem muito, mas pensei, epá, eu gostaria de fazer qualquer coisa minha que ficasse... E pronto, através de várias, com inspiração de muita coisa, de muitas técnicas que passam pelas minhas mãos, não é? Que eu tenho que reproduzir, surgiu-me essa ideia de fazer uma peça assinada e datada. E correu bem, porque o problema de fazer trabalho de autor é que a pessoa depois tem que escoar o trabalho de autor, não é?
Eu, e foram 50 exemplares, não é?
50 e esgotaram e pediram-me ainda mais, e eu não fiz mais porque, pronto, é uma edição limitada. Disseram, faz uma segunda edição limitada, mas para mim não fez sentido fazer segundas edições limitadas. Para a primeira, pronto, quem comprou, comprou. Eu receava que não conseguisse sequer vender toda e que depois ia ficar cheia de peças dentro de um armário e que depois, de repente, já não faz sentido, passo aos 50 anos, eu continuar a dizer... Epá, tenho aqui umas peças, se alguém quiser comprar... Pronto, eu não sou muito boa vendedora. Felizmente chegam a mim a pedir-me trabalhos, porque eu não sou boa vendedora para andar a tentar promover o meu trabalho. Não, pronto, não.
Mas teve projeção internacional até essa sua coleção?
Teve alguma projeção, porque, pronto, eu tenho, acho que também tenho bastante gente... Isto com as redes sociais é simples e o trabalho que eu faço é muito específico. E então... Para o bem e para o mal, há muita gente que segue o meu trabalho porque gostam de ver e eu vou mostrando imagens do processo, não mostro só o resultado final. Então há muita gente que me segue e, obviamente, por esse meio consegui
atraiu as atenções.
Atraiu as atenções, sim.
E porquê é que nessa coleção resolveu associar a figura da Andorinha ao 25 de Abril?
Porque a Andorinha é aquela coisa que também tem muito a ver com a nossa identidade, não é? Através do Rafael Bordal Pinheiro que entrou com as Andorinhas. A Andorinha significa a casa portuguesa, o lar. Então é Portugal, o 25 de Abril também é Portugal. A Andorinha significa Portugal e a primavera. O 25 de Abril também foi como uma primavera. Pronto, há todas estas analogias que eu pensei que poderia... coincidir, pronto, não foi uma coisa muito pensada, porque depois de rádio já não estava com muito tempo, mas de repente eu consegui ter esta ideia e explorei um pouco a ideia e depois foi aquele resultado que se viu.
Isabel, além dos seus clientes particulares, trabalha muito para as instituições do Estado, e isso, o que é bom, porque significa que há interesse na preservação deste património. Acha que a azulejaria voltou a estar na moda depois de ter passado por um período em que foi desprezada, maltratada, descuidada, enfim? ela agora volta a estar na moda, não é?
Eu acho que a azulejaria voltou a estar na moda, felizmente, mas acho que a azulejaria tradicional, aquela que faz parte do nosso património, está muito maltratada ainda. Era preciso haver muito mais atenção do que aqui há, porque assiste-se a um desmantelamento do património, assiste-se a uma perda, assiste-se a roubos, a vandalismo, não há... Há uma lei que protege, mas é uma lei que é curta, que ninguém conhece. Acho que o azulejo vende a imagem de Portugal, porque os turistas adoram vir, porque tudo tem azulejo, mas depois o azulejo em si é muito maltratado. Eu percebo que assim, o azulejo é tão comum, tão comum, tão comum, que todos nós passamos ao lado sem reparar que ele ali está. Pronto. E portanto, quando se perde, nem se nota, tá, mas havia aqui, não havia, nascemos em sítios com azulejos, crescemos em sítios com azulejos, o azulejo desaparece. É altamente comum, mas é o que nos identifica como... É o património artístico que nós temos, que realmente é diferente de todos os outros. E portanto, a azulejaria sim está na moda, algumas coisas estão a ser reabilitadas, felizmente, mas há muita azulejaria a ser perdida, a ser vandalizada, a ser destruída, e que tem que se ter muito mais atenção. Todos nós devemos cuidar.
Claro. Em sua opinião, desde o século XV, XVI até à atualidade, quais foram os períodos mais áureos que a azulejaria teve em Portugal?
Foi sem dúvida o século XVIII. Século XVIII, o auge, o apogeu da azulejaria azul e branca, com os mestres pintores maravilhosos, não é? Que pintavam, e que antes disso eram oficinas anónimas. Pronto, o tipo de azulejaria também era mais a padronagem, tinha outro tipo de pintura. No século XVIII, com aquele apogeu do barroco, surgem os grandes pintores que assinavam, eles sim assinavam, portanto a azulejaria é ligada a nomes que assinavam. O azul e branco é o grande apogeu da azulejaria, que depois vem-se a perder outra vez um pouco, ou muda, pronto, eu sei que é assim uma fase riquíssima e de grande qualidade técnica, não é de toda a minha preferida, mas é aquela que realmente nos distingue mais de todas as outras azulejarias, porque o azulejo não é só português, o azulejo há um pouco por muitos outros, mas nenhum país levou a azulejaria ao extremo que Portugal levou durante 6 séculos. Ininterruptamente, vá, nos anos, agora o século XX, ali uma fase com o movimento português, a coisa não caiu um bocadinho ali, houve um corte, mas fomos assim os que levámos a azulejaria mais longe. E pronto, tem essa capacidade de continuar ainda.
Claro. E foi a partir então do século XVIII que deixou de ser considerada uma arte menor, não é? Porque falou dos grandes mestres que se associaram à concessão dos azulejos.
Eu acho que nunca deixou de todo ser uma arte menor, infelizmente. A azulejaria é considerada uma arte de... Como é que eu ia dizer? De decorativa, uma arte decorativa. Não é uma arte autónoma, é uma arte decorativa associada, não é uma talha dourada, não é arquitetura em si. Portanto, é sempre um bocadinho menor, apesar de tudo, mesmo com esses mestres e tudo, é um bocadinho arte menor. Pronto, nos anos 50, mais ou menos, anos 50, 60, houve um engenheiro, que foi o engenheiro Santos Simões, que foi ele que começou a estudar a azulejaria, e foi o fundador do Museu do Azulejo, e ele próprio começou a perceber, calma, há aqui todo um universo que é nosso e que é identitário da cultura portuguesa, e que não há em mais lado nenhum, isto é uma coisa maior, mas a azulejaria é ainda hoje vista um bocadinho como uma coisa um bocadinho menor. Se a pessoa for para uma escola, digamos, sei lá, uma escola de cerâmica, com artística de cerâmica, se a pessoa disser que quer ir fazer azulejos ou painéis, é sempre aquela coisa de, mas sério, que é isso que queres fazer, uns azulejos? Mas pronto, não é aquela coisa mais, que eu acho que deveria ser muito mais bem entendida como, e muito mais bem vista como uma coisa nossa.
Estávamos a falar sobre os seus trabalhos que se estendem por muitos monumentos do Estado. Qual foi o projeto de conservação e restauro que mais prazer lhe deu nessa área? Não estamos a falar de particulares, certo. Estamos a falar nas obras públicas, digamos.
Exatamente. Assim. Foi uma igreja, pequena igreja, uma ermida que existe em pleno Alentejo, Baixo Alentejo, perto de Cuba, que é a Igreja de Nossa Senhora da Represa, que então é uma pequena, era uma ermida que já vinha do século XIII, está no meio do campo, no meio do nada, está, é aquela imensa planície, e de repente há ali uma igreja branquinha, uma pequena ermida do gótico alentejano, chamado gótico alentejano, que curiosamente essa igreja lá dentro está totalmente revestida a azulejos do século XVII, o que não é comum no sul, porque no norte do país sim, imensas igrejas revestidas a azulejos, e aquela igreja está ali fechada, e por estar ali no meio do campo foi vandalizada. Roubaram, não roubaram os azulejos, mas roubaram uma pia batismal, e para roubar a pia batismal partiram os azulejos todos à volta, saquearam aquilo tudo, estragaram, mas depois foram apanhados porque foram tão gananciosos que encheram um caminhão e estava a chover, acho que o caminhão ficou atolado na lama, não conseguiam sair de lá, alguém ao longe viu um caminhão perto da igreja, chamou a polícia e pronto, foram apanhados. O que é que aconteceu? Eu e o meu colega fomos chamados para recuperar os azulejos, entregaram-nos um saco de plástico cheio de fragmentos de azulejos, tudo partido, tudo estragado, mas nós estivemos ali cerca de 2 meses, nós estivemos lá por 2 vezes, estivemos uma vez na sacristia e depois estivemos na parte central da igreja, e era tão bom estar ali, tão bom, porque era no meio do nada, a paisagem era linda, nós tivemos uma altura, acho que foi na primavera, nós estávamos numa pequena aldeia lá perto, íamos a pé, eram 3 quilómetros, íamos a pé pelo meio do campo, estávamos ali o dia todo, era um silêncio, uma tranquilidade, e todos os dias quando íamos a pé, aquilo, pronto, é para aquela planície alentejana, e eu só me lembro de pensar assim, isto é tão lindo. É tão bom ir por aqui, é tão bom estar aqui. Então descíamos aquilo tudo a pé até lá, depois voltávamos, porque estivemos no outono e era de uma beleza, de uma tranquilidade. Foi, sem dúvida, o trabalho mais lindo e a igreja mais linda que eu já trabalhei, porque eu gosto das igrejas pequenas e mais simples.
Disse agora que ficava no Baixo Alentejo, onde é que situava concretamente?
Fica ali na zona de Cuba, fica ali no meio do campo, entre Vila Ruiva, Vila Alva, e depois Cuba, que é assim a localidade maior que existe ali. Pronto, esta pequena igreja é muito curiosa porque ela está toda revestida a azulejos do século XVII. Até penso que está inserida num percurso que é a Rota do Fresco. E quando foi a campanha de recuperação, percebeu-se que por baixo existiam frescos. E depois isto, a pessoa fica sempre, o que é que eu deixo? Deixamos isto do século XVII, deixamos o que estava originalmente, é complicado.
Certamente será uma joia da nossa arquitetura, mas se calhar por estar tão isolada não está aberta ao público, quer dizer, ninguém pode apreciá-la.
Não está, eu penso que eles só abrem quando têm ali umas festividades quaisquer. Penso que durante lá nessa Rota do Fresco, quem se inscreve, sim, pode visitar. Sim. De resto, ela está ali fechada no meio do campo, portanto, está um bocadinho ali também suscetível de ser vandalizada.
Dá um tempo para cá, trabalha muito mais no seu ateliê. Isso que nos contou faz parte de um período em que correu o país de lés a lés.
Exatamente.
E as viagens de carro que tinha de fazer, não é? em trabalho, também lhe davam prazer, aproveitava para refletir sobre o trabalho, para apreciar as paisagens por onde ia passando.
Sim, dependia também dos lugares para onde íamos, mas sim. Eu nessa altura trabalhava com um grande amigo meu e colega, tirámos o curso juntos e trabalhávamos mesmo juntos. Ainda hoje dividimos a nossa oficina, ele ainda neste lado de conservação e restauro puro e duro, eu na área da cerâmica do azulejo para conservação e restauro, que eu já não faço aquilo, ele continua. Mas nós dividíamos sempre os trabalhos e então era sempre muito engraçado porque íamos sempre os dois, claro. Ele sem carta de condução, até hoje, ainda não tem carta de condução, nunca teve. Portanto, era sempre eu que conduzia. Pronto, um Renault 4, nessa altura tinha um Renault 4, que corríamos o país sempre no Renault 4. Ele às vezes a dormir e eu a conduzir, cansadíssimo, os dois cansadíssimos, mas ele dormia e eu conduzia. E às vezes aquilo chateávamos, porque pronto, eu dizia, pá, pelo menos acordado, não, porque já que sou eu que estou a conduzir, olha...
Fazer um bocadinho de companhia.
Fazer companhia. Yeah, mas pronto, aquilo às vezes era difícil. E lembro-me até de uma situação que viemos precisamente dessa igreja, e quando, por exemplo, esses caminhos era maravilhoso, íamos por ali fora, pronto, num Renault 4 até chegar lá, aquilo demorava um bocadinho, mas íamos pelo meio do campo, por estradas secundárias, era tão bom. É porque era quase como se fosse de férias, não é? Depois a pessoa vai ali, devagarinho, por ali fora, era mesmo uma maravilha.
E dessas locações que fez, e que foram muitas, certamente, qual foi assim aquela que mais lhe fica na memória?
Em trabalho?
Sim. E em viagem de carro?
Em viagens de carro sem ser em trabalho?
Não, em trabalho.
Bom, essas...
Aproveitando o facto de estar em trabalho, mas a ter que viajar de carro, qual foi assim a viagem que mais lhe agradou?
Bom, talvez essas precisamente para ali. Porque íamos pelo meio do campo, saíamos daqui para Alcácer do Sal e depois era ir por dentro do campo por ali abaixo. Essas viagens eram maravilhosas porque parecíamos que estávamos de férias, pronto, e aquela paisagem é muito linda. Depois também havia, quando trabalhámos em Sines, numa pequena igreja também em Sines, e que também, eu e ele, precisamente, e que também essas viagens eram boas, porque íamos sempre aqui também Setúbal, passávamos de barco no ferry para não dar a volta, pronto, é sempre no Renault 4. E depois então íamos ali sempre junto à costa, até Sines, também eram essas viagens, eram... Também, esses sítios pareciam sempre que a pessoa estava de férias, não parecia que estava a trabalhar. Então depois ficávamos lá a dormir, arranjávamos sempre lá sítios. Foram bons tempos esses.
E nessas viagens, a Isabel gostava mais de ir para norte ou para sul, para a costa ou para o interior? Ou cada um tem a sua beleza própria?
Cada um tem a sua beleza. Não consigo... Eu gosto muito de andar de carro pela costa. Estradas secundárias, sempre. Prefiro sempre estradas secundárias. Pela costa é uma coisa que eu gosto bastante. Mas o interior... Desde que não haja imensas curvas, que às tantas é bastante desgastante, não é? Mas também gosto muito das estradas de interior, principalmente quando não há trânsito. Pronto, gosto muito. Portanto, não tenho assim uma... Não consigo dizer gosto mais desta, gosto mais daquela. Depende.
E pela costa, que rota é que aconselharia a quem nos está a acompanhar? Agora quase em período de férias.
Que rota é que...
Uma sugestão.
Uma sugestão, pronto. Esta coisa de ir para sul até Sagres, sempre pela costa, aconselho com toda a certeza. E depois também aconselho um caminho que eu gosto muito, 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 mas que já é lá para cima, que para a Galiza, pronto. Mas, claro... Porque de férias, sim, não estou a falar de trabalho. Toda fazer a estrada toda de Porto para cima e depois entrar pela Galiza e fazer até ao Cabo Finisterra tudo pela costa é maravilhoso. É preciso alguns dias porque aquilo demora muito tempo porque parece que é muito perto, mas tem umas rias baixas, aquilo dá-se umas grandes voltas, mas é lindo, lindo, lindo.
E como contraponto, qual foi assim a pior experiência que viveu nessas viagens ao volante? Com tanta viagem de carro, de certeza...
Eu não me lembro de nada. Deve-me ter...
Felizarda.
Exato. Pronto, eu sempre tive carros velhos. Mas os carros velhos que eu tive sempre duraram muitos anos. E nunca me deram, assim, grandes problemas. Nunca me deixaram, assim, a piada no caminho. Felizmente, principalmente, se fossem trabalho, carregados de materiais e tudo, seria horrível. Não tenho, assim, ideia de nada. Nenhuma má experiência.
Ainda bem. Exato. Ainda bem. Se lhe pedissem para fazer uma, à semelhança daquela coleção numerada e assinada que fez sobre o 25 de Abril, se lhe pedissem para fazer uma coleção sobre automóveis, como é que seria?
Ui, essa pergunta...
Automóveis clássicos, seriam contemporâneos?
Se calhar seriam carros mais clássicos. Clássicos no sentido daquela estética dos anos 60, talvez. Vá. Mas não sei como é que seria, não faço a mínima ideia. Se calhar até... A própria placa em barro teria a forma do carro. Isto agora estou aqui a improvisar. Não seria uma placa quadrada, provavelmente. Poderia ter a forma do carro. Não sei.
Situar-se-ia então na estética dos anos 60. Não é?
Sim, 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 sim.
Uma altura que foi muito rica em termos de desportivos, os desportivos,
sim,
clássicos.
Sim, sim. E gosto dessa estética daquela altura, de uma forma geral.
Em linguagem da azulejaria, o que é que significa a palavra chacota? Certamente que não é de fazer troça.
Não, não. A chacota significa o barro cozido uma vez. É a chacota. Vou enxacotar. Quer dizer que a pessoa vai cozer o barro a primeira vez. É cozido a uma temperatura mais baixa. Sendo baixo, estamos a falar de 900 graus.
Para terminarmos a nossa conversa, a Isabel teve uma pessoa na família que esteve, de certo modo, ligada ao ACP, no passado.
Sim.
Quer contar-nos essa história? Sim.
Eu achei curioso quando entraram em contacto comigo, porque lembro-me sempre desta história e sempre esteve presente, que era do meu avô, que entretanto nasceu em 1905 e pronto, já morreu. O meu avô fazia muitos trabalhos de artes gráficas e lembro-me perfeitamente que tinha sido ele a ganhar o concurso, digamos, de fazer o símbolo do ACP nos
o
anos...
Emblema.
O emblema do ACP, ali alguns nos anos 30. Isto agora eu já não tenho, hoje falei com a minha mãe, ela também não se lembrava, aliás até acho que eu me lembrava melhor do que ela, mas o meu avô lembro dele dizer este símbolo do ACP, que fui eu que fiz, com roda dentada e tal, fui eu que fiz, e que ele dizia, na altura ganhei 1000 escudos, e que deu para comprar 3 fatos novos, que hoje são 5 euros, não é?
Pronto. Isabel, muito obrigado por ter vindo, a ter aceitado este nosso convite.
Obrigada.
Enfim, para uma conversa que é um dos símbolos mais distintivos da cultura portuguesa.
Muito obrigada.
E obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.